Senhoras deputadas, vamos começar a nossa audiência com a pedido da ILGA Portugal, que pede uma audiência à sua Comissão da Igualdade para apresentar alguns dos projetos que vem desenvolvendo no âmbito do 4º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação. Eu relembro que este plano, relativamente aos anteriores, pela primeira vez tem uma área LGBT e também que a ILGA é uma das 40 organizações não-governamentais que têm assento, salvo erro, desde 2008, já não me recordo bem da data precisa, tem assento no Conselho Consultivo da SIC. Aliás, antes desta data, no Conselho Consultivo da SIG não tinham assento as associações LGBT. Isto tem a ver com uma mudança paradigmática introduzida e que fez evoluir a Comissão dos Direitos das Mulheres para a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e no quadro também de um conjunto de recomendações do Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidade para Todos, a igualdade passou também a integrar de uma forma assumida pelos organismos do Estado as questões da discriminação relativamente às pessoas LGBT. Portanto, eu quero cumprimentar-vos, desejar-vos as boas-vindas. Nós não estão aqui muitos deputados, porque é uma subcomissão da igualdade no âmbito da primeira comissão, mas esta audiência irá ficar gravada e depois os colegas que por motivos diversos não podem estar presentes em função também da audição que vão ter a oportunidade de ouvir, retirarão daí as conclusões para as intervenções políticas que considerarem mais oportunas. Dava-vos a palavra. Temos connosco o Dr. Nuno Pinto e a Dra. Marta Ramos, a quem eu passo de imediato a palavra, faz favor.
Antes de mais, muito obrigada pela audiência que nos concedem e boa tarde a todas as senhoras deputadas presentes. A Associação ILGA Portugal foi fundada em 1995, é a maior e a mais antiga associação LGBT do país. Nós temos... É uma organização de âmbito nacional e cuja sede é em Lisboa, é o Centro LGBT, no Martim Moniz, e temos também um espaço no Porto, que é o projeto Porto Arco-Íris, que nós vamos apresentar um bocadinho mais à frente. O principal objetivo da nossa associação é a integração social da população lésbica, gay, bissexual e transgénero, portanto LGBT. Falta aqui o I de intersexual, mas porque ainda é uma temática que estamos, de momento, a começar a abordar. A nível nacional e também a nível internacional, há muito pouca informação sobre as pessoas intersexo. O nosso trabalho centra-se na luta contra a discriminação e na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da igualdade de género. Portanto, temos um mandato, digamos, bastante alargado, sendo que se centra naturalmente em questões de igualdade de género. Tal como a Sra. Presidente já disse, nós integramos a nível nacional o Conselho Consultivo da SIG e a nível europeu fazemos parte da Plataforma dos Direitos Fundamentais da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais, desde o janeiro de 2013, aliás. Portanto, somos a única associação portuguesa presente na FRA. Representamos também Portugal na EU Network da ILGA Europe. A ILGA Europe é a associação LGBT europeia por excelência. Apesar de termos o mesmo nome, não somos uma espécie de sucursal da ILGA Europe ou da ILGA Internacional, mas de facto partilhamos o mesmo nome. E somos membros fundadores desta NELFA, que é a Network of European LGBT Families Association, com os quais temos, com as outras entidades parceiras, temos desenvolvido alguns projetos na luta pela igualdade da parentalidade. E ainda fazemos parte da ILGA Internacional e somos correspondentes do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia.
Portanto, como a Marta referiu, a sede por excelência da ILGA é o Centro LGBT em Lisboa, que é constituído como um espaço por excelência livre da homofobia e um epicentro do empoderamento das pessoas LGBT. Portanto, é um espaço comunitário e, em simultâneo, um espaço de rua, portanto, virado para fora, e que pretende, portanto, disseminar, de facto, práticas de não-homofobia, e é também o local de trabalho do staff e da direção da ILGA. prestamos uma série de serviços gratuitos e que são únicos na cidade de Lisboa e no país, que vou mais à frente, vamos mais à frente especificar, nomeadamente o serviço de aconselhamento psicológico, a linha de atendimento, a linha telefónica LGBT e o serviço de apoio jurídico e de integração social. Portanto, o Centro LGBT tem uma forte componente cultural e comunitária, de criação de comunidades de proteção das pessoas LGBT e, ao mesmo tempo, é o local de trabalho da ILGA. Temos recentemente, desde há 2 anos, o projeto Porto Arco-Íris, numa lógica de percebemos que havia, de facto, uma lógica de descentralização de Lisboa e havia a falta de respostas no resto do país e, portanto, temos o projeto Porto Arco-Íris, que basicamente pretende disseminar as boas práticas que temos ouvido em Lisboa no norte do país, não apenas no Porto, mas no norte do país, e que tem feito uma série de ações, tanto de nível cultural como especialmente a nível de formação, tanto da população em geral, formação de voluntários, como de públicos específicos. Temos feito no norte do país, não necessariamente no Porto, por exemplo, temos tido uma grande atuação a nível de grandes parcerias com a Câmara Municipal de Valongo, dando formação a técnicos, nomeadamente de escolas, de instituições particulares, técnicos de saúde e forças de segurança e profissionais de várias áreas no norte do país. Aliás, atribuímos recentemente, e vamos especificar mais à frente, um prémio Arco-Íris à Câmara Municipal de Valongo pelo trabalho que têm tido, a nosso ver, bastante exemplar nesta área. No Centro LGBT temos também o único centro de documentação com um arquivo bastante grande e de questões LGBT, portanto temos um grande acervo de livros, revistas, trabalhos de investigação, vídeos, artigos de jornais, etc., com consulta livre e gratuita a quem quiser. Em 2012 tivemos 209 consultas presenciais e 16 consultas online. Portanto, temos tido uma grande procura a nível da academia recentemente, de jovens investigadores que começam a estar atentos às questões LGBT, percebem a importância do seu tratamento na academia e temos sido um recurso fundamental nesta área.
E com a Nelfa nós temos uma parceria Grundtvig com alguns membros da Nelfa. Neste momento são 4 organizações de famílias a nível europeu. E temos este projeto que, no fundo, é mais de formação para os vários membros destas associações para fazer uma espécie de lobby a nível europeu pelo reconhecimento da parentalidade das pessoas LGBT. Esta parceria funciona numa série de workshops que nós organizamos nos vários países das entidades parceiras e que recorremos a peritos e peritas externos para nos dar informação e as ferramentas necessárias para alcançarmos aquilo que é pretendido na luta da parentalidade. Depois, nós estamos a começar a implementar este Observatório da Discriminação. Isto é um projeto de recolha de dados de casos específicos de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de género. O projeto é de nível nacional, porque nós congregamos os vários casos que nos chegam através dos diferentes serviços e de contactos de entidades estatais que nos chegam com pedidos de ajuda. E, de momento, nós estamos a planear e a desenvolver um questionário sobre crimes de ódio que vai integrar o Observatório. E é crimes de ódio na perspectiva da definição de crimes de ódio da OSCE. E é um projeto esse de nível europeu, que vai ser implementado em vários países ao mesmo tempo. Portanto, o questionário foi feito pela ILGA Europe e nós traduzimos e adaptamos à realidade nacional e vai decorrer durante todo este ano, sendo que no final, em dezembro, nós temos que apresentar um relatório final dos casos que encontramos e evidenciar, obviamente, os aspectos mais importantes e onde há maiores necessidades para a luta contra a discriminação em razão da orientação sexual e identidade de género. E esse relatório vai ser aproveitado pela ILGA Europe para fazer um relatório de nível europeu com os dados dos vários países participantes para submeter à União Europeia. Fora isso, também temos estado, desde o início de 2012, a monitorizar a implementação da recomendação do Comitê de Ministros 2010-5 do Conselho da Europa. Esta recomendação tem especial importância porque é a primeira vez que há um documento a nível do Conselho da Europa, com medidas de ação específicas para os vários Estados. Todos os Estados do Conselho da Europa concordaram com o conteúdo da recomendação e, portanto, há uma série de obrigações correntes, naturalmente, da adoção desta recomendação. Nós publicámos, portanto, nós durante 2012 analisámos a implementação pelo Estado português desta recomendação e publicámos há 15 dias o relatório da implementação nacional, que também fizemos uma versão inglesa para submeter ao Conselho da Europa, porque neste momento julgo que será daqui a 15 dias que o Estado português será analisado oficialmente no Conselho da Europa sobre a implementação. Esta recomendação é de 2010 e, portanto, na altura o Comitê de Ministros tinha-se comprometido a rever a implementação em 2013. De momento, o relatório só está disponível em versão digital no nosso site, mas nós estamos a publicá-lo, a versão impressa, e depois, naturalmente, disponibilizaremos para todos os deputados e deputadas. Queria só aqui... Nós identificámos 11 recomendações de ação prioritária para o Estado português, que eu vou passar a ler. Portanto, a primeira seria disseminar de forma efetiva a versão portuguesa do texto da recomendação e exposição de motivos, porque sendo que a recomendação é de 2010, só no início deste ano é que a SIG publicou a versão portuguesa e, de facto, nós não sabemos por onde é que a recomendação foi disseminada, não é? E, portanto, não sabemos se de facto, é uma ferramenta útil para as várias associações e para as pessoas para utilizarem e saberem que direitos é que decorrem desta recomendação. A segunda recomendação é adotar uma lei de antidiscriminação inclusiva, porque, de facto, nós temos... em termos legais, temos vários diplomas com referência à orientação sexual, a identidade de género não, não é? É um dos problemas que nós identificamos, e que, por exemplo, o artigo 13 da Constituição só fala de orientação sexual, não fala de identidade de género, se bem que, naturalmente, com uma interpretação extensiva do artigo 13 e desde a adoção da lei da identidade de género, nós podemos subentender que está expresso, que está incluído, aliás, mas o não estar expresso pode colocar, de facto, entraves, principalmente para as forças de segurança, que não entendem o que é a identidade de género e, como na lei não há referência nenhuma, não conseguem identificar crimes de natureza transfóbica. Exatamente, esta é a nossa terceira recomendação, que é incorporar de forma expressa a proibição de discriminação em razão da identidade de género no artigo 13 da Constituição. A quarta recomendação é incluir disposições legais atinentes à orientação sexual e identidade de género em legislação avulsa, nomeadamente na área da educação e da saúde. Na área da educação só há referência no Estatuto do Aluno, que foi aprovado em setembro de 2012, e na lei da educação sexual, sendo que não é obrigatória, ou melhor, os conteúdos da educação sexual ficam à descrição de cada escola, o que é que se inclui ou não. Portanto, naturalmente, se não for uma escola minimamente formada e informada, há mais probabilidade de orientação sexual e identidade de género não ser uma temática abordada em termos de educação sexual. A quinta recomendação é alterar o sistema de registro de denúncias criminais de forma a poder ser identificada a motivação do cometimento ilícito, ou seja, quando uma força de segurança faz o registro de uma queixa, de momento, como está estruturado o sistema de registro de queixas, não é possível identificar a motivação. Daí que também não haja recolha de dados oficiais sobre crimes de natureza homofóbica e transfóbica. E, portanto, não há dados sobre crimes de ódio em relação às pessoas LGBT em Portugal, o que é uma falha grave, não é? Porque a OSCE e outras entidades internacionais precisam destes dados e, neste momento, a Associação Ilga Portugal anualmente submete, de acordo com os dados que nós temos e a monitorização dos meios de comunicação social e das notícias que aparecem, nós submetemos os dados sobre os crimes de ódio, se bem que nós sabemos que isto é só uma amostra, não é? Porque a maioria dos crimes de ódio não são reportados, primeiro, e depois, não havendo uma recolha efetiva dos casos e uma consciência de que estes casos constituem crimes de ódio, não há registro dos mesmos. A sexta recomendação é desenvolver e adotar políticas específicas para o combate à discriminação em razão de orientação sexual e identidade de género. Tal como a senhora Presidente mencionou, de momento só temos o Plano Nacional para a Igualdade, com uma área estratégica específica. Não há mais políticas públicas específicas para o combate à discriminação em razão de orientação sexual e identidade de género. A sétima é a recolha de dados necessários e relevantes para o combate eficaz a este tipo de discriminação. A oitava é a criação de serviços públicos especificamente mandatados para analisar e resolver situações de discriminação deste tipo. Isto porque, e também no decorrer deste processo de monitorização da implementação, nós percebemos que não há nenhum órgão nacional especificamente mandatado. A SIG tem o Plano Nacional para a Igualdade, mas a Lei Orgânica da SIG não especifica que a SIG é expressamente mandatada para analisar questões de orientação sexual e identidade de género. O provedor de justiça tem um mandado bastante abrangente, mas também não tem especificamente expresso no próprio mandato esta inclusão. Nós, para fazermos este relatório, nós enviamos cartas a todos os ministérios com perguntas específicas relativamente a cada passo da recomendação, e essas perguntas caíam única e exclusivamente dentro do mandato de cada ministério. Portanto, não poderia ser redirecionado novamente para a SIG ou para outra entidade ou para a senhora secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, porque, de facto, nós tivemos esse cuidado, não é? De mandar as perguntas já direcionadas. Infelizmente, mandámos 13 cartas, só recebemos 6 respostas, e, portanto, nós também temos consciência que este relatório poderá não espelhar totalmente a realidade nacional, mas porque essa informação não está disponível publicamente nos sites dos vários ministérios, etc., e das várias direções gerais. Mas à falta de informação nós temos que partir do pressuposto que não existe. E, portanto, este relatório é de 2012. Em 2012, no início de 2012, aos vários ministérios. Aliás, eu posso aqui dizer, nós enviámos 13 cartas, o Ministério da Administração Interna, da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenação do Território, o Ministério da Economia e Emprego, da Educação e Ciência, o Ministério da Saúde, da Solidariedade e Segurança Social, e o Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude não responderam à nossa carta. Não. E nós, de facto, para além de enviarmos as cartas, nós telefonámos de 15 em 15 dias, mandámos e-mails a pedir a resposta, falámos do prazo legal de resposta, obrigatório, não é? E...
Desculpa. Nós estávamos aqui distraídos. Eu peço imensa desculpa. Eu peço imensa desculpa. Não,
isto é só para esclarecer o que é que dizia. Sim. As cartas, isto tem a ver com o processo de monitorização da recomendação do Conselho da Europa. E nós enviamos cartas com as várias recomendações da recomendação e as obrigações que o Estado teria de implementar a recomendação, mas mandámos especificamente direcionadas para cada ministério com as perguntas sob a tutela de cada ministério. Portanto, não enviámos no geral e não enviámos só para a SIG, não é? Que deveria ser a entidade com mais capacidade de resposta, mas, de facto, muitos dos âmbitos da recomendação caem fora do âmbito da SIG, porque a SIG só tem responsabilidade em relação ao Plano Nacional de Igualdade, não é? Portanto, nós mandámos para os vários ministérios e estes todos que eu acabei de enumerar não responderam. Queria só terminar aqui as recomendações. Depois, a nona seria a difusão do conhecimento sobre questões ligadas à orientação sexual e identidade de género pela administração pública, portanto, uma capacitação dos funcionários e das funcionárias públicas para lidarem com estas questões e para melhor servirem a população LGBT no dia-a-dia de execução de funções específicas. Encorajar as instituições públicas, entidades particulares e escolas a adotar códigos de conduta compreensivos e inclusivos, que também não há, de facto, muitos códigos de conduta publicados ou, pelo menos, disponíveis para a população em geral, que sejam ou que façam referência à não discriminação e aos vários tipos de não discriminação. E a 11ª tem a ver com a formação específica de funcionários e funcionárias públicas, não só para questões de orientação sexual e identidade de género, mas para direitos humanos no geral. Sim.
A ILGA Portugal tem-se preocupado também em celebrar os exemplos de luta contra a discriminação em relação à orientação sexual e identidade de género. Temos os prémios Arco-Íris, que vão já na sua 10ª edição e que anualmente atribuem prémios a personalidades ou instituições que, pelo seu trabalho, se distinguem na luta contra a homofobia e a transfobia. Aliás, a Assembleia da República e alguns grupos parlamentares já receberam, e mesmo outros organismos públicos, como recentemente, por exemplo, a Câmara Municipal de Valongo, no Norte. Da mesma forma, o Arraial Pride, que se insere nas comemorações internacionais do orgulho LGBT, do orgulho contra a vergonha que é imposta às pessoas LGBT, que se tem realizado anualmente em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e com a EGEAC, e que contou em 2012 com mais de 25 mil pessoas. Portanto, não é apenas a lógica da celebração, é também a lógica de ocupar um espaço público que, historicamente, tem sido vedado às pessoas LGBT, ou pelo menos a manifestações das pessoas LGBT que as identifiquem como tal. E, portanto, a importância política de um evento que é uma festa, mas que é um evento também político. Tendo consciência, de facto, que os serviços públicos ou privados, serviços de saúde, serviços públicos a diferentes níveis, têm um déficit no atendimento às pessoas LGBT. Uma série de estudos nacionais ou internacionais e a nossa própria experiência mostram-nos, por exemplo, que o atendimento na saúde pode ser bastante complicado. Há casos públicos de discriminação contra as pessoas LGBT. O atendimento a mais diferentes níveis às pessoas LGBT pode ser complicado. Disponibilizamos serviços que, de facto, são únicos, como o Serviço de Intervenção Social e o Serviço de Aconselhamento Psicológico, direcionados não só às nossas associadas, mas ao público em geral, nomeadamente a pessoas não LGBT, mas que, de alguma forma, precisam de recorrer a estes serviços, e que funciona na base do voluntariado, mas um voluntariado formado, ou seja, temos o Serviço de Intervenção Social e o Serviço de Aconselhamento Psicológico. Nós formamos voluntários especificamente, nomeadamente o Serviço de Aconselhamento Psicológico, técnicos profissionais de saúde mental, para atenderem pessoas não apenas em Lisboa, como em outras áreas do país, e monitorizamos esse atendimento, ou seja, as pessoas têm uma formação inicial, dada em colaboração com outras entidades, nomeadamente com equipas de investigadores, neste caso específico do SAP, do ISCTE, cá em Lisboa, e que têm dado formação a estes profissionais de saúde. Portanto, a lógica será, de facto, a contínua formação de profissionais, por um lado, e, por outro lado, a criação de um serviço específico e que e sensível às especial das pessoas LGBT e que permite não só aconselhamento psicológico gratuito no próprio centro LGBT, como em consultórios ou outros organismos de pessoas que são formadas por nós, mas que fazem a sua prática noutras áreas do país e que têm o serviço de aconselhamento psicológico em 2012 e contou com 527 sessões de aconselhamento psicológico a diferentes níveis de famílias, de pessoas individuais, de pessoas em situação de algum risco social em alguns meses.
Eu só podia para acelerar um bocadinho.
Continuamos, historicamente, os movimentos de luta LGBT partiram dos movimentos de luta contra a SIDA e o HIV, e continuamos a ter serviços de prevenção a nível das infecções sexualmente transmissíveis. Temos também um serviço de aconselhamento jurídico que prestamos informações legais relativas à temática LGBT e que conta com voluntários com formação jurídica. O Serviço de Aconselhamento Jurídico contou em 2012 com 40, houve 40 pedidos a este serviço, que é feito presencialmente no Centro LGBT ou através de e-mail ou telefone, e tem-nos casos que nos têm surgido, mais frequentemente estão relacionados com as questões também da parentalidade, pessoas com a parentalidade e com questões legais relativas ao reconhecimento ou não de filhos de pessoas que são do mesmo sexo e perceber as especialidades jurídicas, e também com casos relacionados com a identidade de género, por exemplo, a dita da identidade de género, portanto, a lei que permite o reconhecimento, a alteração do nome e sexo legal.
Eu queria aqui só acrescentar uma informação, que os casos que agora nos têm aparecido, quer sobre casamento ou sobre parentalidade ou identidade de género, a grande maioria ultimamente tem sido sobre a aplicação desta lei nos consulados e embaixadas de Portugal no estrangeiro, que tem sido complicado. Nós não sabemos se é porque não entendem o que é que a lei dispõe ou não têm conhecimento das novas leis, mas de facto têm pedido. Em relação à identidade de género, têm pedido certos procedimentos médicos e relatórios que a lei não pede e, portanto, não obriga e o que coloca entraves às pessoas. E, portanto, de facto, nós temos tentado perceber o que é que se passa, mas ainda não temos uma resposta que possamos dar.
Só para finalizar a questão dos serviços, temos também uma linha LGBT, uma linha telefónica, constituída por um atendimento de pares, portanto, que nos permite disponibilizar uma série de informação e de atendimento a todo o país, e que contou em 2012 com atendimentos de 1.855 minutos de atendimento, ou seja, que também tem sido bastante procurar, digamos. Temos uma série de grupos de interesse, podemos não perder aqui mais, grupos de interesse envolvidos da associação, nomeadamente as famílias arco-íris, portanto o grupo de intervenção e reflexão sobre a diversidade familiar e, por exemplo, o GRIT, o grupo de reflexão e intervenção sobre a transexualidade, que têm estado ativos mesmo a nível de questões políticas. Temos uma série de publicações a diferentes níveis, percebendo a necessidade das questões, a identidade de género e orientação sexual não está por excelência visível nas publicações regulares, e por isso temos uma série de publicações que vão desde livros infantis até brochuras de informação e relatórios mais políticos. E, portanto, temos feito uma série de formação a diferentes níveis, polícias, ensino, saúde, juristas, em todo o país. Começamos há pouco, não só aqui na zona do centro de Lisboa, como no norte do país.
Em relação aqui à intervenção política, nós fomos fundados em 95 e desde 97 que temos acompanhado de forma ativa todos os desenvolvimentos. Aqui estão alguns, não vamos perder tempo com isso, mas de facto culmina com a apresentação da nossa ação popular a semana passada, pelo reconhecimento da parentalidade das pessoas LGBT, não só dos pais e mães, mas principalmente das crianças.
Muito obrigada pela vossa apresentação, foi muito abrangente, das atividades que a ILGA está a desenvolver em todo o país, e sobretudo deram-nos conta dos passos dados, mas também ainda dos longos passos que temos que percorrer neste caminho. Neste caminho, dizia eu, da assunção e da concretização dos direitos das pessoas LGBT. Eu passava a palavra às minhas colegas deputadas, doutora Rita Rato, do PCP.
Obrigado, senhora Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Associação ILGA Portugal e agradecer a vossa presença hoje aqui e a exposição que nos deixam. Queria também deixar aqui uma palavra de valorização pelo trabalho que a ILGA tem desenvolvido ao longo dos anos em defesa das pessoas LGBT e pelo reconhecimento dos seus direitos, e creio que é um trabalho muito especial, um trabalho se calhar único do ponto de vista da especificidade desta organização, e creio que é um trabalho muito importante que naturalmente importa continuar e reforçar, também tendo em conta as novas questões que se colocam às pessoas LGBT. Eu queria vos colocar apenas três questões que decorreram da vossa apresentação. Uma era, vocês fizeram referência, eu não quis estar a interromper, à questão da transexualidade, da intersexualidade, da vossa avaliação, da vossa discussão e abordagem deste problema, qual é que é a diferença que entendem e a importância de diferenciar esta matéria, e também para nós, no âmbito da subcomissão, creio que é a primeira vez que ouvimos a ILGA neste âmbito, e portanto seria também importante aprofundarmos esta reflexão. A outra questão tinha a ver com a questão da recomendação e das cartas que foram dirigidas. Muitas vezes nós somos confrontados com o mesmo problema, não apenas relativamente às questões LGBT. Em geral, há um déficit de informação, que não deixa de ser paradoxal numa sociedade do conhecimento, que assim seja. Mas, de facto, nós também temos, relativamente a outras matérias, dificuldade objetiva. Estava-me a lembrar, por exemplo, quando vos ouvia, da dificuldade que há em conseguir dados objetivos e concretos sobre questões de discriminação dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho, porque também não existem, para além daqueles que a CIT trata no âmbito do seu trabalho. E, portanto, a questão era saber se, a partir da recomendação e do trabalho que desenvolveram relativamente ao Conselho da Europa e à aplicação desta recomendação, dos dados que têm, se podem dizer que nos últimos anos houve um aumento da discriminação dos direitos das pessoas LGBT, e portanto se estas pessoas foram em vários momentos da sua vida e em diferentes espaços da escola, do trabalho, se nós podemos afirmar que há uma tendência de crescimento da discriminação, ou se acham que também pela inexistência de dados ou da sua totalidade pode ser precipitado tirar estas conclusões porque podemos não ter os dados todos. Era a outra questão. Depois, relativamente às questões que colocam, que nós entendemos que também são pertinentes, relativamente às questões da educação sexual, nós hoje vivemos... Em matéria de educação sexual, na nossa opinião, um retrocesso, porque a lei foi aprovada, a lei por força também da luta dos estudantes do ensino básico e secundário, que ao longo de décadas vem reivindicando esta abordagem fundamental da escola pública. Nós temos a lei que está regulamentada, mas que não está a ser aplicada. E, portanto, hoje temos um problema de fundo, que é a não aplicação da lei por parte... do anterior governo e deste governo, e, portanto, temos, relativamente à educação sexual, problemas relacionados, naturalmente, com as questões da homofobia e das pessoas LGBT, mas também problemas de fundo relativamente a esta matéria. E, para já, mais uma vez, era agradecer-vos a vossa exposição. Nós também, através da vossa página, iremos acompanhar no concreto as recomendações que deixam relativamente à aplicação da resolução e, mais uma vez, saudar-vos pelo vosso trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP.
Muito obrigada. Ora viva, começo também eu por cumprimentar em nome do CDS a vossa presença aqui e dizer que, de facto, devo agradecer a vossa exposição, que no fundo é algo que me permitiu e que me permite... reconhecer aqui como muito positivo da parte de uma associação que é uma espécie de accountability, ou seja, de responsabilidade perante os poderes públicos, neste caso político, de tudo quanto têm vindo a fazer nesta área e que, de facto, independentemente das percepções, das diferentes percepções políticas que possamos ter entre as várias matérias que vocês defendem, é algo que deve ser naturalmente merecedor do nosso apoio e do nosso elogio. Principalmente porque, quando sabemos que a igualdade e o objetivo da igualdade, que é o objeto desta subcomissão, é algo que é transversal e que só poderá ser concretizado de uma forma naturalmente transversal. E que o que me leva a dizer que é fundamental o vosso papel, porque vocês trabalham claramente a sociedade civil e, ao trabalhar a sociedade civil, porque muitas destas questões passam exatamente por uma alteração de mentalidades, também estarão em melhores condições para nos dizer aquilo que, aliás, também já foi aqui pergunta e que eu não resisto a também perguntar. Na vossa opinião, houve ou não alterações na mentalidade? Com toda a evolução que nós tivemos até aqui, com algumas leis que são recentes e que nós provavelmente começamos a avaliar o impacto agora, porque as leis demoram a fazer o seu tempo, tanto numa perspectiva de organização social como de educação de mentalidades. Qual é que é a vossa opinião? Se há, por exemplo, no caso da homofobia, mais, menos, maior ou menor percepção da homofobia? Ouvi-vos com muita atenção em relação às recomendações do quadro do Conselho da Europa e, aliás, ao enquadramento que fizeram mesmo em matéria de União Europeia. É um facto que na União Europeia nós temos a questão da igualdade e da não discriminação espartilhada e essencialmente concentrada em três fatores fundamentais. A discriminação homem-mulher, portanto em função do sexo, a questão em função da raça ou etnia e depois a questão da deficiência. E muito se tem falado também na União Europeia da eventual importância de uma lei-quadro em matéria de igualdade e não discriminação e concretamente no que se refere à dita discriminação múltipla, porque cada vez mais hoje em dia se identificam buracos na lei, exatamente na sequência de que a identificação de um único fator de discriminação já não é o suficiente para podermos identificar a discriminação em si. Gostaria de vos ouvir se tiverem uma opinião nesta matéria. Em relação ao Conselho da Europa e às recomendações, dizer-vos que com toda a humildade e obviamente admitindo que possa até evoluir nesta matéria, não concordo muito com grandes alterações no artigo 13º da Constituição. Até porque, olhando para a própria prática internacional, olho, por exemplo, para o Conselho da Europa, a Convenção Europeia e depois o protocolo número 12 que foi adotado e a integração ou não de novos fatores, essa discussão foi colocada e, por vezes, nós... procurarmos ser muito exaustivos, podemos cair no problema da interpretação restritiva. todos nós sabemos que se trata de um imprint, não é? De uma nota histórica importante que faz parte da diferenciação daqueles fatores. É um facto que também existe doutrina nacional e internacional em relação às ditas categorias suspeitas e à valoração menor ou maior destes vários fatores, mas a meu ver, o artigo 13º, tal como está, já pode, fora um ou outro caso até subjacente a estas questões das discriminações múltiplas, satisfazer aquilo que é o objeto da vossa luta e pelo qual vocês se pugnam no quadro da não discriminação. Depois, em relação aos crimes e ao registro, estejam cientes de que nós estamos muito conscientes desse déficit, que é um déficit que não afeta apenas as questões da orientação sexual e da identidade de género, é um déficit que afeta toda a área da igualdade, mas em relação à qual eu acho que também se tem vindo a verificar melhorias, no sentido de garantir o registro desses mesmos dados, nomeadamente ao nível da jurisprudência. Agora, tocaram numa questão interessante que tem a ver com a especificação da homofobia no quadro do crime, como um fator subjacente, por exemplo, à integridade física ou... Bom, é verdade. Eu podia ficar aqui uma tarde inteira a falar de um conjunto de casos e que vocês também conhecerão, que depois no final, quando vamos olhar e procurar no site que integra essa jurisprudência, percebemos que não existe lá um único registro em relação a questões de orientação sexual ou de identidade de género. Mas acho que é importante o trabalho que se está a fazer a esse nível, ao nível jurisprudencial e até mesmo ao nível da formação, e parece-me que está a ser feito. Quanto às respostas por parte dos ministérios, enfim, procurarei perceber o teor das vossas perguntas e perceber o grau da não resposta, de culpa na não resposta. Por vezes eu julgo que, enfim, existe alguma dificuldade em obter essas informações, mas acho que é importante estarem aqui e terem-nos dito para que nós possamos também perceber o porquê das não respostas, particularmente em certas áreas que até me causaram alguma curiosidade, sou sincera. Em matéria de educação, eu julgo que a SIC tem andado a trabalhar bem estes temas, sou sincera. Se acharem que não, por favor, digam-no. Nomeadamente, há manuais que se podem retirar da internet, tanto quanto se sei, existe lá referência a estas matérias. Se não existe, por favor, digam-na onde, porque eu acho que é importante nós também percebermos quais é que são as questões mais deficitárias das vossas lutas. Em relação, quanto aos serviços específicos de intervenção social e aconselhamento psicológico, apenas enaltecer o vosso apoio da sociedade civil nestas matérias. Em relação às intervenções e formações, gostaria de vos perguntar em que escolas é que vocês estão, de facto, a dar formações. Eu vi que tinham ali universidades e tenho curiosidade em saber até mesmo a receptividade que vocês têm no quadro universitário em relação a essas mesmas formações. E para já é tudo, agradecer a vossa presença. Muito obrigada.
Senhora deputada Paula Cardoso, do PSD.
Muito obrigada. Antes de mais, agradecer também a vossa presença e a apresentação que nos fizeram de uma forma transversal em todas as áreas da vossa intervenção. E, de certa forma, também congratular-me pelo vosso trabalho e dar-vos os parabéns pelo percurso que têm feito enquanto associação mais antiga deste género em Portugal e, de facto, pela luta que têm travado e pelas várias possibilidades que têm aberto à comunidade LGBT de verem os seus direitos consagrados de uma outra forma e até acolhidos de uma outra forma. Eu estive também muito atenta àquilo que disse, fiquei de certa forma, também com algumas dúvidas em relação a algumas situações, nomeadamente que eu gostaria que me explicassem como é que pretendem implementar e de que forma é que veem que isso possa ser uma mais-valia e qual é o objetivo, nomeadamente do Observatório da Discriminação, que estão a... que dizem que vão recolher dados, e se isso de certa forma não vem também esbarrar na falta de alguns indicadores ou registros próprios no levantamento das temáticas homofóbicas e da criminalização das mesmas, e se esse observatório não poderá ficar um bocadinho manco, entre aspas, ou deficitário, por falta de certa forma de alguma orientação em nível de indicadores ou dos nossos registros, das nossas estatísticas, de serem de certa forma orientadas para serem dadas de outra forma. Isso já se passou com outros crimes, com outras situações para trás, e que fomos de certa forma forma apurando e melhorando, e gostaria de saber também se sentem que isto poderá ser algum constrangimento ou um funcionamento pleno deste tipo de observatório. Há uma matéria que não falaram, que são as crianças. Nomeadamente, eu tenho como registro algumas participações que têm sido feitas, nomeadamente até já no âmbito deste novo governo, desta Secretaria de Estado, e que têm sido feitas no termo do bullying nas crianças, do bullying homofóbico, se têm projetos ou se têm algumas campanhas específicas para esta área, uma vez também há sempre um bocadinho a ideia de que estas organizações são muito adultas e que, de certa forma, a criança não é, e portanto, talvez para desmistificar isso e para vocês também poderem dar o vosso contributo, o que são as políticas e as práticas e os programas que têm específico para a criança? Hoje em dia coloca-se mesmo a questão do bullying homofóbico e como é que ele, se ele tem que ser tratado no bullying em geral ou se tem que ser visto com outra sensibilidade e com outra e de outra forma. Em relação ao artigo 13 da Constituição, de facto ela implicava uma razão constitucional, partilho da opinião da minha colega Teresa Anjinho e dizer-vos que nas últimas recomendações, quer na Europa, que tive agora no Dia da Mulher, e quer nos Estados Unidos, nas questões da igualdade e da identidade de género, a última tendência filosófica é de que se acabe mesmo com a palavra género, que a palavra género só por si é exclusiva e discriminatória, e que se perca esta ideia de utilização da palavra género. Somos todos pessoas, da palavra género. Somos todos pessoas, e estar a dizer que e o género já só por si tem uma carga. E, portanto, isto é só uma curiosidade, não tem nada. Portanto, uma vez que querem ampliar o sentido do artigo 13 da orientação sexual para também para a identidade de género, perceber que as correntes, novas correntes, teorizam que esta palavra em si será, de certa forma, discriminatória só por si. Em relação às questões na educação e na saúde que colocaram como uma das recomendações onde sentem ainda alguns constrangimentos, nomeadamente na educação sexual e na orientação e na saúde, a discriminação que são alvo ainda no atendimento e na forma, no aconselhamento, digamos assim, se têm previsto alguns programas específicos de formação, quer para o pessoal médico, quer para o pessoal auxiliar e outras pessoas que atendem, porque é um vasto leque de pessoas que ali estão. E percebe-se também, tanto como eu, que é um pensamento muito próprio, não tem nada a ver com partidos, nem com nada, é um pensamento meu, que seria, de certa forma, a situação ideal seria que vocês não precisassem de ter um sistema de apoio social específico para LGBTs, que as pessoas fossem normalmente ao sistema onde todas as pessoas vão e serem tratadas como todas as pessoas são, perceberem-se quais são as suas dificuldades. Para mim, esse seria o sistema ideal. Porque acho que é assim que tem que ser o sistema, que temos que caminhar para aí. Isso também fazem algum esforço para fazer esse caminho. E se pensam assim, porque, quer dizer, muitas vezes nós criarmos um atendimento específico para uma determinada situação concreta pode ser inclusiva ou exclusiva, depende da perspectiva. Por vezes podemos fazer um trabalho no que temos e dizer, nós pertencemos, nós somos todos daqui e aqui queremos estar todos de igual forma. Isto é um desabafo. Pronto, e penso que, atendendo à quantidade, entre aspas, de perguntas que fez a minha colega Teresa Anjinho, seria amassar-vos também com mais perguntas, uma vez que ela esgotou praticamente todas as áreas de perguntas possíveis e imaginárias. Agradecer-vos mais uma vez a vossa presença e esperemos também que vocês nos mandem as vossas recomendações, as vossas dificuldades ao grupo parlamentar do PSD, que dentro das nossas possibilidades, com certeza que acolheremos aquilo e teremos todo o gosto em acolher as vossas recomendações. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tenho mais nenhum. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo atraso, só que tive um compromisso inteiro, não consegui chegar mais cedo. E peço desculpa também se algumas das questões que colocar eventualmente possam já ter sido abordadas ou comentadas, quer na vossa intervenção, quer nas anteriores. Efetivamente, eu apontei quatro eixos relevantes, enfim, também imagino que tenham feito uma apresentação das atividades que a ILGA desenvolve, e portanto também do que conheço do vosso trabalho. Há duas ou três questões concretas quanto a evoluções recentes que penso que podem merecer algumas dúvidas, e outra, depois queria oferecer dois comentários sobre uma questão que também sei que referiram. A primeira tem a ver com a dimensão da formação no contexto escolar, ou seja, quer no que respeita aos dois espaços, em particular no que respeita aos dois espaços curriculares mais disponíveis e talvez os que mais sentido fariam de inclusão das temáticas, que são, por um lado, a educação para a cidadania e, por outro lado, a educação sexual. Em ambos os casos nós vimos com alguma preocupação, e vimos com alguma preocupação, que na atual revisão curricular tenha sido suprimido a garantia, a obrigatoriedade da oferta por todas as escolas desse espaço. Ou seja, ela continua a ser uma possibilidade, foi de ser obrigatória no quadro da oferta curricular. E, portanto, eu perguntava, eu sei que ainda é cedo para medir exatamente a dimensão do impacto desta opção, mas de facto ela vos afeta na capacidade de conseguirem também estabelecer as parcerias com os estabelecimentos de ensino, ou se, apesar de tudo, ela continua a funcionar, como em muitos locais funcionava, fora do contexto letivo, ou seja, em muitos sítios, de facto, a experiência que está identificada é muito essa, enfim, a área projeto também acabou, porque também era uma forma complementar que também permitia a realização destes objetivos, mas, portanto, até que ponto é que já conseguem sinalizar alterações que tenham tido esse impacto? Um segundo aspecto tem a ver com o observatório, portanto, não tanto, eventualmente, quanto ao que ele fará, portanto, eu acho que é bastante claro, mas é um bocadinho na linha das observações anteriores, na capacidade de recolha de elementos e de dados, tendo em conta quer a preocupação da recolha estatística que temos, enfim, centralmente, quer mesmo das próprias instituições públicas, de conseguirem fazer essa identificação. Porque parece-me que neste momento, do que sei, do que o trabalho que, por exemplo, a Agência Europeia dos Direitos Fundamentais vai fazendo, que de facto tem vindo a produzir diversos relatórios e tem esta componente, e procura dialogar nacionalmente com pessoas que fazem investigação, mas em que os seus pontos focais normalmente são precisamente através da academia, muito mais do que através das instituições públicas, e que essa busca e esse trabalho faz-se por força de levantamentos que quem está a estudar a área tem conseguido fazer, e portanto vai levantando, mais do que propriamente uma disponibilização fácil de chegar às instituições públicas e solicitar os dados que possam ser fornecidos. Portanto, perguntava-se, de facto, a dificuldade que enfrentam é essa. Imagino que a Agência Europeia ajude a colmatar algumas dificuldades, mas também imagino que o espírito da coisa seja ao contrário, ou seja, era o Observatório Nacional ser uma das muitas entidades que forneceriam elementos à agência, não propriamente o sentido ser em sentido inverso. Ia também deixar uma nota, mas a deputada Paula Cardoso falou disso, entretanto, quanto ao bullying homofóbico, também a Rede Exec também esta semana deu nota de um relatório que tinha, e portanto nós próprios estamos na área a ver o que é que se pode, a nível de recomendações, apresentar, pelo menos os eixos estruturantes. Portanto, imagino que isto também tenha uma ligação muito forte, e acho que deve ter à componente formativa, e portanto também até acho que aqui é que a ausência de espaços curriculares próprios dificulta, porque se é fácil desenvolver no quadro de um projeto em que a escola, fora do contexto curricular e fora do contexto letivo, introduz a sensibilização e a formação, e isso consegue-se fazer, há uma dimensão de acompanhamento permanente em relação às matérias do bullying e do bullying homofóbico, que deveriam ter uma componente de inserção nos programas que não têm. Portanto, eu aí acho que efetivamente talvez seja até mais penalizador este eixo em particular do que genericamente não ter os espaços curriculares. Depois, as tais duas notas complementares a propósito do artigo 13 e da parentalidade. Quanto ao artigo 13 e globalmente quanto ao género, aqui discordaria integralmente da intervenção da deputada Paula Cardoso, porque acho que efetivamente discordo no sentido em que não acho que haja de forma alguma uma inversão de posição, antes pelo contrário, acho que o género é cada vez mais central e definidor em vários aspectos, e não conheço uma vaga de fundo que esteja a alterar o paradigma, antes pelo contrário, o sentido tem sido na da valorização do género. E quanto a este aspecto em concreto, na última, não na revisão constitucional que se concretizou, mas naquela que esteve em discussão, portanto a oitava, que depois acabou por não, enfim, a dissolução levou ao seu término, o Partido Socialista apresentou uma alteração ao artigo 13 que introduzia o género, não introduzia também a identidade de género, a questão chegámos a discuti-la e acabou por se entender que a identidade de género estaria mais bem arrumada no artigo 26 ao nível dos direitos de personalidade, mas a questão é discutível, mas pelo menos a referência ao género enquanto tal, complementarmente ao sexo no artigo 13, servia em grande medida medida a necessidade de atualização desta matéria. Sendo certo que, naturalmente, não se trata de alargar a proteção, porque a proteção existe, esteja ele no artigo 13 ou não. Eu sou docente de direitos fundamentais, desde antes estamos a dar, vindo de uma aula em que precisamente abordámos a questão da relevância simbólica dos elementos. Ou seja, eles não alteram a proteção, mas estabelecem, de facto, uma presunção que o legislador tem que afastar sempre que usa aqueles conceitos e, portanto, a sua colocação não é inocente e não é apenas um elemento estritamente simbólico. E, portanto, de facto, subscrevemos essa preocupação e, se de facto houver um contexto de revisão constitucional em que ele possa ocorrer, eu acho que há toda a abertura para o retomarmos. Mas isso não significa que não possamos ir fazendo esse caminho ao nível da legislação ordinária. E também aqui, enfim, não numa lógica de puxar o lustre às medalhas, mas recentemente na revisão do Código Penal houve essa possibilidade e aqui, devo dizer, até unanimemente aprovada por todos os partidos, que passou pela inclusão especificamente nas normas relativas aos crimes de ódio e à associação, portanto, às associações que promovem comportamentos discriminatórios, a expressa referência ao género e, portanto também aí há muitos aspectos em que sempre que nos passar pelas mãos a legislação na qual eventualmente o catálogo ou o elenco não esteja up to date e portanto não esteja completamente atualizado, portanto também é uma tarefa de relativamente fácil correção e de atualização, mesmo sem mexermos no artigo 13, mas de facto seria, e concordo em absoluto, o indicado. A segunda nota, e com isto terminaria, tem a ver com a parentalidade. De facto, a receptividade, pelo menos individual, e acho que posso falar em nome dos deputados do PS na Subcomissão de Igualdade, mesmo não podendo falar em nome de todos os deputados do PS, é no sentido de estarmos integralmente de acordo com a quantidade de alteração do Código Civil, quer no sentido da consagração da adoção, mas também, em particularmente, pelo menos no mais urgente, que é o que respeita à coadoção. As decisões jurisprudenciais recentes, fresquíssimas até, tinta ainda nem secou, no Tribunal Constitucional Alemão e no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem são particularmente claras, e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, então, é decalcável a papel químico para a situação portuguesa. E, portanto, nesse sentido, um conjunto de deputados do PS apresentou um projeto de lei que aguarda agendamento e, portanto, faremos as diligências necessárias no sentido de ele ser agendado o mais rapidamente possível, porque, efetivamente, a fundamentação que usámos na exposição de motivos é muito daquilo que foi a fundamentação que o Tribunal utilizou na sua decisão. Porque o Tribunal até foi relativamente conservador na forma como abordou o problema, porque continua a dizer que a nossa jurisprudência anterior de cautela se justifica porque achamos que estamos em evolução, mas ainda não chegamos lá, mas, e foi esse o fator determinante, o que o Tribunal disse de forma clara é que tem que ser posto em cima da mesa a proteção do menor e a proteção da criança, efetivamente, no sentido não de restringir a possibilidade de coadoção, mas no sentido de ela ter de ser garantida para não existir tratamento discriminatório entre situações absolutamente idênticas, e de facto é esse o problema com que nos confrontamos e é o ponto de partida para a nossa iniciativa. Isto é, há uma situação de desproteção de famílias existentes e o legislador não pode ficar estranho a este facto, ainda que não queira tomar já posição quanto à possibilidade de adoção to cure. Mas o que é facto é que a realidade ultrapassa a vontade do legislador e a realidade é esta e necessita de proteção e, portanto, nesse sentido apenas podemos reiterar o nosso compromisso no sentido de procurar alterar a lei o mais rapidamente possível. Está pendente para agendamento com este âmbito que, de facto, não é o desejável nem é o final, mas pelo menos que no imediato resolve os problemas que são os mais gritantes e os mais evidentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dado o adiantado da hora, eu passava-vos a palavra. Também tinha um conjunto de questões a colocar, mas genericamente os meus colegas já as colocaram. De todo modo, não gostaria de deixar de referir seguramente um estudo que tem sido muito importante até para a definição dos vossos tipos de intervenção e para a orientação de alguma ação mais ativista que a este nível se tem feito, que é um estudo que foi promovido pela CID e também foi publicado, e os investigadores foram Miguel Valde de Almeida, Conceição Carvalho, entre outras pessoas altamente credíveis, não só na investigação, mas também nas questões LGBT. Eu gostava de vos perguntar de que modo, porque para nós que estamos na ação política, a investigação faz todo sentido que seja uma investigação aplicada, o que não quer dizer que tenhamos alguma coisa contra a investigação pura, mas o objetivo dessa, e promovido por um organismo como a CIG, era justamente no sentido da sua aplicação. Eu gostava de vos perguntar, obviamente que conhecem o estudo, de que modo é que todo aquele manancial de informação que aquele estudo recolheu e que sistematizou e que interpretou pode ajudar a orientar novos caminhos no sentido de se poder desenvolver uma ação política que combata a discriminação em função da homofobia e que promova a integração das pessoas LGBT. Passava-vos a palavra. Muito obrigada.
Antes de mais, obrigado por este manancial de questões. Nós vamos tentar responder a tudo, mas se houver algumas coisas que ficarem, que podemos não ter apontado, por favor, indiquem-nos. Começava pelo início, a questão colocou, que nós referimos à questão da intersexualidade, a distinção entre os conceitos da transexualidade e intersexualidade. Como a Marta referiu, a questão da intersexualidade, e, nomeadamente os movimentos civis e políticos e a reivindicação de direitos, tanto a nível legal como clínico das pessoas intersexuais, está agora a aparecer a nível internacional, nomeadamente a nível europeu. E é uma área de intervenção que nos tem preocupado cada vez mais, mas que temos também um déficit de informação e sustentabilidade dessa informação para intervir. Mas é fácil distinguir as questões, ou seja, todos nós temos, e agora cruzando um bocado as questões, uma identidade de género, todos nós sabemos profundamente se somos homens ou mulheres. O que acontece no caso das pessoas transexuais é que essa sua identidade de género é contrária ao sexo que lhes é atribuído ao nascimento. E que depois tem todas as questões que sabemos e que a lei portuguesa já permite facilmente, e a lei, a dita lei de identidade de género, como é chamada, como saberão, que foi apontada internacionalmente, pelo menos a nível europeu, como a lei mais avançada, que agora, que com a lei da Argentina, ficou um bocado para trás, mas que de facto é um exemplo a nível europeu e que nós constantemente, mundial, e que nós constantemente, em diferentes ocasiões, fazemos questão de realçar, e de facto as nossas preocupações, quando falamos há pouco dos casos que nos surgem a nível do apoio jurídico, as nossas preocupações têm a ver com a lei, não com a lei em si. E portanto as pessoas transexuais, as dificuldades que têm é como adaptar a sua vida, o seu corpo, à sua identidade de género e depois todas as questões legais que daí advêm. E muitas das vezes a discriminação que as pessoas transexuais são alvo tem não só a ver com a sua identidade de género, mas também com as suas expressões de género. Portanto, as pessoas são reconhecidas socialmente como não enquadradas no binómio masculino-feminino e muitas vezes a discriminação advém daí, outras vezes da própria identidade de género, como era o caso que acontecia com a lei, antes da existência desta lei. E, portanto, muitas vezes as pessoas transexuais são vítimas de crimes de natureza homofóbica, são percepcionadas como... essas questões cruzam-se. E daí a questão da necessidade para nós de explicitação. Percebemos todas as questões que pode haver aqui com sexo, género, identidade de género, porque o conceito de identidade de género não é compreensível para muita gente, as questões com o artigo 13, mas daí, mesmo assim, acharmos que de facto era uma mais-valia como uma categoria suspeita de inclusão no artigo 13. A questão da intersexualidade tem a ver com pessoas... Há várias situações de intersexualidade, as mais reconhecidas na nossa representação, na nossa representação social, têm a ver com as pessoas que nascem com a genital ambígua e que, na altura de nascimento, historicamente o que se fazia em termos clínicos era a dita correção destas situações, que tem vindo a ser apontada internacionalmente como uma violação de direitos humanos. Há várias questões é uma questão justamente que tem que ser problematizada. Às vezes esta intervenção muitas vezes tem que ser feita por questões de saúde e de outras vezes não, tem a ver com a manutenção de uma ideologia de género. Há muitas pessoas transexuais, intersexuais também, que só descobrem que são intersexuais numa determinada altura da sua vida, quando fazem uma intervenção clínica, uma cirúrgica, por exemplo, e descobrem que têm gónadas ou que têm... E há especificidades nesta problemática que se distinguem da transexualidade. A grande reivindicação tem sido a questão clínica, ou seja, a salvaguarda dos direitos das pessoas que nascem intersexuais, portanto, recém-nascidos intersexuais, crianças intersexuais, e que têm direito a desenvolver a sua personalidade de uma forma livre e não condicionada por intervenções médicas que são feitas não no sentido clínico, mas no sentido da manutenção de uma ideologia de género. Não é? A questão, gostaria também de pegar na questão que as questões que nos falaram relativamente ao dito aumento da discriminação ou da maior visibilidade da discriminação e à dita alteração das mentalidades com as leis, portanto, a lei da igualdade, o acesso ao casamento civil e a dita lei de identidade de género. Isto é uma percepção, lá está. A existência de um projeto com o Observatório pretende exatamente, pretende exatamente ter dados. O que nós temos é percepções. Nós sempre, a Associação Liga Portugal sempre defendeu que o igual acesso ao casamento tinha dois vetores. Por um lado, o reconhecimento de direitos legais e, por outro lado, uma pedagogia política. E nós reconhecemos que essa pedagogia política teve efeitos imediatos, ou seja, a linguagem muda, as pessoas LGB, neste caso, a percepção das pessoas mudou claramente. As pessoas põem possibilidades em termos dos seus projetos pessoais, pessoas muito novas que não punham. E nós, nos nossos serviços, portanto, os serviços por um lado servem para prestar esse serviço e para recolher dados, e temos cada vez mais casos que eram impossíveis de aparecer há 2, 3, 4 anos atrás e que vão no sentido, de facto, da igualdade. E, portanto, o que nós temos a percepção é que esse efeito pedagógico foi feito, tanto a nível do casamento como a nível da identidade de género, mas também há uma maior visibilidade da discriminação. Portanto, a homofobia é cada vez mais uma categoria suspeita, as pessoas sabem que ser homofóbica ou ser homofóbica é uma coisa má, e, portanto, há uma maior visibilidade da discriminação e uma maior atenção social a estas questões. É difícil quantificar e daí percebemos que temos mesmo que ter um projeto como observatório para poder ter dados concretos. Agora, há de facto uma maior visibilidade da discriminação e isso é bom, no sentido de a tornar visível. Relativamente à questão da educação, que projetos é que temos a nível da educação, da intervenção a nível de escolas, de universidades? Nós temos um projeto que não referimos na apresentação, porque é um projeto que está agora em conclusão, um projeto a nível de várias parcerias europeias, que está agora numa altura de conclusão e que vai ser agora, os produtos desse projeto vão ser agora implementados, que é o projeto Todos Somos Precisos. Que basicamente o que fez foi desenvolver uma série de material pedagógico a nível europeu pela constituição de 2 sites que disponibilizam uma série de material e de recursos para serem usados tanto por alunos, alunas e alunos nessas escolas como por professoras e professores nessas escolas. Esses sites estão na altura de aperfeiçoamento de linguagem, portanto são sites a nível europeu e que têm traduções e coisas a aperfeiçoar e vão ser divulgados muito em breve e que estabelecem uma série e que foram feitos cá em Portugal. Estes materiais foram testados em 3 escolas, salvo erro, aqui de Lisboa, e foram testados em cada país em escolas e vão ser agora implementados. A nível da educação, o que nós temos feito, além deste projeto que vai agora terminar, é uma série de ações de formação que ocorrem de uma forma informal e fora dos currículos oficial de formação. Ou seja, nós normalmente respondemos, tanto a nível da universidade como de escolas, nós respondemos a pedidos em geral, ou seja, e que têm sido cada vez mais. E a nossa ação de resposta tem sido até agora suficiente, mas que começa a ser às vezes dificultada, ou seja, os pedidos normalmente chegam-nos por parcerias que estabelecemos ou por contactos que estabelecemos, não de uma forma formal. E estas ações de formação ocorrem tanto em escolas como, de facto, em universidades. Universidades específicas. Posso dar um exemplo. A semana estamos em contacto com uma associação de estudantes de medicina para estabelecer uma parceria, para ir dar uma ação de formação a estudantes de medicina. Há 2 meses atrás fomos dar uma aula à Faculdade de Medicina porque nos foi pedido por um professor. Portanto, é neste sentido, e nós tentamos sempre que estas ações de formação formal ganhem um intuito formal no sentido de estabelecer parcerias que se mantenham no tempo. Também sabemos que há, como foi dito, há outras associações, nomeadamente a Rede Execo, como a Ação de Jovens, que têm tido um trabalho grande com escolas, por isso tentamos não... Nós fazemos várias coisas, tentamos não replicar o trabalho que já é feito, mas é uma área que estamos... nomeadamente a questão do bullying, tentamos, neste momento, o que temos é materiais disponíveis para ações de formação, damos ações de formação e sabemos que há outras entidades, como a Rede Execo, que o fazem.
Eu, se calhar, aqui em relação à educação, só acrescentava uma coisa. Nós trabalhamos em parceria com a Rede Execo. Portanto, muitos dos pedidos que nos chegam de escolas, porque, por norma, são os alunos que pedem para ter uma aula sobre orientação sexual e identidade de género, e, em menos casos, são professores que, de facto, nos contactam, professores e professoras, mas muitas vezes nós reencaminhamos os pedidos para a Rede Execo, não só por uma questão de logística, porque nós não temos capacidade para tal, mas também porque, como a Rede Execo é formada por jovens, há uma sensação de proximidade com os alunos, que nós, apesar de jovens mesmo assim, não é tão fácil estabelecermos. E temos um discurso um bocadinho mais formal do que a Rede Execo. Portanto, não é tão fácil criar a ligação com os alunos e com as alunas. E, de facto, o que fazemos é isso, é reencaminhar muitos dos pedidos para a rede execu. Caso a rede execu não possa, com certeza iremos nós. Nunca nenhuma escola ficou sem uma ação de sensibilização por falta de capacidade. E agora, eu voltava atrás em relação...
Eu só pedia para serem breves nas vossas respostas, porque o plenário já começou.
Claro. Em relação ao observatório e à questão da recolha de dados e possibilidade ou não de... ou entraves à recolha de dados, há um problema, como é óbvio, para a recolha de dados oficiais, que é a Lei da Proteção de Dados, porque são considerados dados sensíveis, porque são sobre a vida privada das pessoas. De qualquer forma, o que nós propusemos, e nós já tivemos uma reunião com a senhora Ministra da Justiça, e estamos em vias de assinar um protocolo com o Ministério da Justiça, é partilhar os dados do Observatório e de alguma forma torná-los oficiais. E a mesma coisa com a SIG. Nós tivemos uma audiência com a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade há 15 dias e falámos do projeto do Observatório. E vamos propor à SIG, até no âmbito do estabelecimento de um protocolo com a SIG, também partilhar os dados, de alguma forma integrar o observatório que a SIG já tem com os nossos dados. Porque, e, naturalmente, nós temos acesso a muitos dados. O problema da recolha de dados é que muitos dos casos não chegam a queixa. Não é? Uma pessoa é discriminada, mas não quer apresentar queixa porque também há esta necessidade de formação das forças de segurança, não é? E de uma maior abertura das próprias forças de segurança. E, portanto, o projeto Observatório tem todas estas implicações de formação de serviços e de setores, de áreas setoriais e dos técnicos e técnicas que o compõem, de forma a potenciar o Observatório, porque qualquer pessoa poderá preencher o questionário que está a ser desenvolvido e, de facto, haverão dois questionários, um para vítimas e outro para testemunhas. Portanto, não é preciso ser-se vítima de discriminação. E no caso deste questionário sobre crimes de ódio, nem sequer é preciso ser-se LGBT para o preencher. É preciso haver uma perceção sobre a orientação sexual e a identidade da pessoa, o que não significa que a vítima naturalmente seja LGBT. E, portanto, há esta intenção de partilhar os dados e de torná-los oficiais, de forma até a instituir uma boa prática dos serviços públicos de recolha autónoma de dados ou possivelmente até de usarem os nossos dados para os relatórios e para perceber as necessidades dos próprios serviços públicos em acompanhar estas questões. Queria só também falar sobre a questão internacional, não é? Europeia, quer seja do Conselho da Europa, quer seja da União Europeia e mesmo a nível das Nações Unidas. De facto, em relação à identidade de género, na União Europeia já está prevista dentro da categoria sexo. O problema é que para o Tribunal de Justiça da União Europeia e para os órgãos da União Europeia, em relação às pessoas transexuais, só é possível proteger as pessoas transexuais após o processo de reatribuição sexual. O que a nossa lei permite é que esse processo de reatribuição sexual seja ou não, em termos clínicos, de intervenções médicas, fica ao critério da pessoa. Portanto, não há uma obrigatoriedade de procedimentos clínicos, o que há uma obrigatoriedade de um relatório de diagnóstico de perturbação de identidade de género. Portanto, se a pessoa não quiser alterar a sua genitália, se não quiser colocar implantes mamários, não tem que o fazer. E continua a ser reconhecida de acordo com a sua identidade de género em Portugal, mas ao nível de proteção europeia isso não acontece. Não acontece. Em relação ao Conselho da Europa, estamos à espera que sejam julgados alguns casos, nomeadamente um contra a Turquia, um contra a Finlândia não foi considerado... não vingou, não é? Não, foi considerado admissível, mas não vingou. E, portanto, não houve uma abordagem sobre a identidade de género e o problema da identidade de género, mas talvez, se o caso contra a Turquia for aceito e for considerado admissível, possa colocar-se esta questão. De qualquer das formas... De qualquer das formas, o que tem acontecido ao nível do Conselho da Europa é que cada vez mais o Tribunal dos Direitos Humanos tem-se afastado do consenso europeu e tem olhado de forma global, o que aconteceu exatamente neste caso contra a Áustria, com a citação do julgamento no Chile, não é, do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, E, portanto, poderá, potencialmente, em termos futuros, vir a haver um entendimento mais compreensivo das questões de identidade de género e de orientação sexual. Em relação ao que a senhora deputada Teresa Anjinho colocou sobre uma lei antidiscriminação transversal, não é? A União Europeia, ou melhor, o Parlamento Europeu aprovou, há uns anos atrás, a tal diretiva transversal, não é? Que ficou parada na Comissão. Pronto, e isto é um problema que se coloca ao nível de não discriminação em todos os termos, não é? Porque sendo transversal, obviamente que não ultrapassa as questões de LGBT. E nós, exato, e nós o que nós temos vindo a fazer também é uma espécie de lobby junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros para desentravar este processo dentro da Comissão. Porque tem havido algumas aberturas, e nomeadamente da Holanda, não é? Que quer voltar a colocar esta questão na mesa, e é preciso mais apoio de alguns países. E o mesmo em relação a um possível roadmap da igualdade para as questões LGBT. Nós também temos feito algum lobby junto da senhora Secretária de Estado da Igualdade e do Ministério dos Negócios Estrangeiros para este assunto também ser levado, sendo que ainda é muito embrionário e, portanto, não sabemos como é que vai correr. Em relação à FRA, de facto, o ano passado nós implementámos em Portugal o primeiro questionário LGBT europeu. Surpreendentemente, o questionário foi divulgado através de vários parceiros informais, bares, saunas, etc., mas também a SIG e o Portal da Igualdade divulgou o questionário, e nós, o feedback que tivemos da FRA foi que Portugal foi um dos países que mais participantes teve. O questionário não era sobre situações de discriminação, mas era sobre experiências enquanto LGBT na Europa e Croácia. E esses resultados vão ser apresentados a 17 de maio, numa conferência que o Governo da Holanda está a organizar em Haia, a propósito das comemorações do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia. E, portanto, esperemos que esses resultados possam ser aproveitados e possam ser utilizados de forma transversal pelos vários países. Muito obrigada.
Muito obrigada. Resta-me agradecer a vossa presença aqui. Para nós foi muito enriquecedora e, obviamente, que as nossas portas estão abertas para qualquer contacto posterior que entendam fazer-nos. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada.